Mais uma vez, é muito bom estar com vocês aqui e falar com os nossos ouvintes e a nossa comunidade escolar da 23ª CRE.
Que bom. Gilmara, é sempre uma alegria também recebê-la. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem. Bom dia aos ouvintes. Também estou feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho diário.
Então, tudo preparado para o segundo semestre, professora Cristina?
Sim, a princípio tudo certo para iniciarmos, né? Retornarmos segunda-feira, dia 5, em todas as nossas 29 escolas. Graças a Deus estamos todas presencialmente, né? E esperamos que tenhamos um final de ano letivo excelente. Temos muitas coisas para acontecer durante o segundo semestre e ele já é um semestre menor, né? Porque sim, agosto, setembro, outubro, novembro, parcialmente os primeiros dias ali, vamos dizer, os primeiros 15 dias do mês de dezembro, depois temos a finalização do ano letivo, então ele é um semestre mais curto.
Exato. E por falarmos em projetos, antes só quero destacar, nesse primeiro semestre de tantas atividades, projetos desenvolvidos, sei que uma da sua preocupação permanente e da sua equipe foi com a evasão escolar, do aluno estar em sala de aula, ter presença na sala de aula, de participar efetivamente. Que avaliação podemos fazer?
Olha, Vladimir, nós estivemos, eu e a Gilmara, em Porto Alegre, em formação esta semana, né, na segunda e na terça-feira, e este foi um dos tópicos, né, o grande número de alunos evadidos. Nós melhoramos a frequência, porém, ainda estamos aquém, precisamos lutar muito com isso, e vamos trabalhar muito forte juntamente com as nossas escolas, né? A gente fez um primeiro trabalho no início deste ano, no primeiro semestre, e agora a gente vai tentar fazermos ações curtas e objetivas com as nossas escolas. Nós finalizamos agora no primeiro semestre um projeto que a gente fez em parceria com o NEJA de Caxias do Sul, que foi trabalharmos a distorção idade-série no ensino fundamental. Nós diagnosticamos 54 alunos no ensino fundamental na rede pública estadual em distorção idade-série, inclusive alunos com quase 18 anos. Juntamente com
o NEJA... Que série estão esses alunos com 18?
Sétimo, oitavo, uau, nono, uma série de motivos que levaram a isso. Então, 30 destes alunos avançaram. Então, a gente fez esse projeto com o NEJA, e aí eles vão avançar para o ensino médio. Então, estes 30. Ainda temos 24 em distorção. Então, agora a gente vai fazer um trabalho efetivo para que esses alunos permaneçam na escola. Mas permanecer, que fique claro, permanecer não é aprovar de qualquer jeito. Mas nós vamos conseguir colocá-los, Vladimir, ao menos dentro do seu grupo. Porque de muitos nós ouvimos na CRE que eles se sentiam muito grandes perto dos outros, com certeza.
Com certeza.
11, 12, 13 anos tem diferença para alguém de 16, 17. Então, agora, neste semestre, a gente vai atacar essa evasão realmente, o que temos. E a gente está analisando caso a caso. Então, vamos trabalhar caso a caso com as escolas, porque cada uma tem a sua realidade. Então, é um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho diário. E é um trabalho que tem que ser... A gente só consegue resultado quando se junta escola, coordenadoria e família.
Coordenadora, a senhora tem uma ideia de quantos alunos... neste primeiro semestre, que deveriam estar em sala de aula, não foram para a aula aqui em Vacaria?
Em porcentagem, acho que fica mais fácil, né?
Pode ser.
10, 12% dos alunos.
Ah, mas é alto, né, professora Cristina? É lamentável, né?
É alto, sim. E isso é nos cobrado, entende, Vladimir? Nos cobrado muito severamente. Hoje, a gente não está com o nosso material aqui, mas a gente hoje tem mapeado onde são... Quais escolas são? São de manhã? São de noite? Então, você tem que avaliar...
Já tem um raio-x da situação.
Temos um raio-x de tudo isso. E a gente tem apontado isso para o governo. É papel da coordenadoria apontar Sim. para a governança esses nossos gargalos, né? Então, a questão do ensino médio de noite, os 6 às 5 horas aula que tem que ter de noite tem os períodos remotos, tudo isso está contribuindo. Tudo isso nós estamos diariamente tentando, né, fazer agora, criamos estratégias, vamos sentar com as escolas que têm noturno para trazer estes alunos de volta. Então, a gente vai passar o segundo semestre muito focado, Vladimir, em aprendizagem e em redução da evasão escolar. É importante dizer, parece que os nossos alunos, as pessoas dizem, mas tem um monte de bolsa, mas nem a bolsa atrai. Né? Porque você tem o Todo Jovem na Escola, que é estadual, você tem o Pé de Meia, que é federal, só aí, mais ou menos, dá entre R$ 400 e R$ 450 de bolsa. E eles não vão. Nem isso atrai, entende? Então, é um trabalho
E o que me árduo. Preocupa, professor, como cidadão, também como cidadão, é onde esses 10, 12% de alunos que deveriam estar em sala de aula, aonde eles estão? O que estão fazendo? Que tipo de informação e conhecimento eles estão tendo?
Eles estão muitos no mercado de trabalho. E alguns são os neném. Nem trabalha, nem estuda. Né? A sobrevivência. Né? Mas ontem ainda recebemos uma mãe lá, que a filha vai para o ensino médio, e a mãe me disse assim, eu não gostaria que a minha filha fizesse na vida apenas o que eu consigo fazer para quem só tem até o 5º ano do ensino fundamental.
Olha só.
Então, a mãe tem esta percepção, né? Então, eu acho que a gente precisa, é uma mudança de paradigma também. Nós temos que nos engajar nisso. Se nós não nos engajarmos, nós cada vez teremos um mercado de trabalho menos qualificado, as profissões, o próprio desenvolvimento da cidade não vai acontecer.
Verdade.
Porque a educação é que é essa mola, né? A gente diz isso. Então, quando a gente consegue fazer isso, e é um dos nossos objetivos para o segundo semestre, é expandir o ensino médio tempo integral. A gente tem reunião a semana que vem já. Fortalecer o do Padre Pacífico, porque os nossos 26 alunos estão ali. Estão se mantendo ali. Né? Quem tem direito à sua bolsa estão ali. Então, nós temos que mostrar para a comunidade que eles podem, sim, ficar na escola o dia todo.
Bom, professora Gilmara, chefe pedagógico, professora Cristina tocou num ponto importante, essa experiência aí, projeto piloto, Escola Padre Pacífico, aula turno integral. Como é que está indo, além daquilo que a coordenadora, em termos de adesão, de participação, de efetiva presença dos alunos na escola de manhã e de tarde?
Vladimir, como a Cristina colocou, ele é um projeto novo, ele é o início, né? É o
Sim.
primeiro, é a nossa primeira escola que está com esse projeto. Então, claro que tudo ao seu tempo, mas nós estamos com esses 26 alunos que estão lá, e por eles é que nós estamos cada vez fazendo mais. Os professores estão se adaptando a esse novo modelo. Os alunos também precisam se adaptar a esse novo modelo. Mas ele é um modelo que faz com que o aluno realmente aprenda. Os projetos são feitos, eles têm aula de manhã e tarde. Os conteúdos mais importantes não são só de manhã, como uma vez a gente... de manhã eles têm conteúdos importantes, de tarde eles só têm projetos, eles só fazem outras atividades.
Atividade física?
Não, os conteúdos são trabalhados durante todo o dia. O horário é distribuído de uma forma que eles precisam estar lá durante todo o dia e deem um valor necessário para tudo isso. Então, eu acho que está sendo assim, muito importante, e nós só queremos incentivar para que isso cresça, aumente, né? E nós já vamos ter agora a expansão e acreditamos que para o ano que vem teremos novas escolas, sim, já pensando para o ano que vem.
Já dá para divulgar essas escolas, professora Cristina?
Não, porque a gente primeiro tem que ir para a reunião de... segunda, né? A nossa reunião. Isso. Segunda nós temos reunião.
E daí vai ser...
Daí a gente vai ver
Mas
quais são as propostas.
Poderemos ter uma, duas, três...
Talvez mais uma.
Mais uma?
Uhum. Talvez mais uma.
Só Vacaria ou também nos demais municípios da região?
Olha, já tivemos outra vez, já tínhamos a possibilidade de ter uma escola fora de Vacaria. Então, eu acredito que talvez seja uma escola de fora.
De fora.
De fora.
Tá certo. 9h26, estou conversando com a coordenadora regional de educação, a professora Cristina Bueira Fabres, e a chefe pedagógica, a professora Gilmara Bueco Barcelos, sobre o segundo semestre, as aulas, alô gurizada, alô os alunos aí da rede pública municipal e estadual, é segunda-feira a retomada das atividades aí do segundo semestre aí, ano letivo, esperando por vocês.
Então os diretores vão ser reunidos em pequenos grupos para ocorrer essa formação. Também depois, dentro do mês de agosto, teremos uma formação para os diretores aí com relação à parte pedagógica. Tá? Estávamos conversando no intervalo, referendando, pessoal, quem foi aprovado para o curso técnico, hoje é o último dia para fazer a matrícula no Bernardina.
Exatamente.
A prof. Giovana estava conversando ali com o Vladimir e a gente não pode deixar de falar sobre isso. E nós agora, a Gil vai detalhar um pouquinho mais, a gente também só referendando. As escolas já prestaram contas, aquelas que já realizaram as manutenção e das escolas com a verba do Agiliza 2024, que veio em janeiro, prestação de contas era agora até junho, julho. Então, essa parte, temos coisas acontecendo, obras acontecendo no Irmão Getúlio, temos obras acontecendo no Conde e mais algumas outras deverão acontecer mais efetivamente, mas falaremos futuramente. Então, nós temos para o segundo semestre mostra científica das CREAS, das 30 CREAS. Nós vamos ter aulões para o Enem esse ano, aqui em Vacaria,
opa,
duas datas.
Novidade boa.
Né? Temos a continuação do Alfabetiza Tchê, que é um projeto anual. Temos o circuito 360 do terceiro ou quinto ano. Então, agora a Gilmara vai dar uma detalhada em alguns desses.
Começamos, então, por essa boa novidade, Enem aí. Duas aulas, pelo menos, para os alunos aí, professora?
Exatamente. Sabe que esse ano nós tivemos uma adesão muito grande, bem maior do que o ano passado.
Que bom.
E nós, 60% dos alunos se inscreveram no Enem, então vai ser feito um trabalho direcionado para esses alunos e aí o pessoal da Seduc, o pessoal de Porto Alegre, vem fazer esses dois aulões, que são aulões no estilo de cursinho, um aulão animado, para que os alunos possam ter esse contato com os conteúdos do Enem, qual é a importância realmente do Enem.
Já temos as datas desses aulões, hein?
Ainda não temos confirmadas as datas, mas a princípio seria no dia 26 de setembro e lá pelo dia 25 de outubro. Seriam as datas sugeridas.
Sim.
Mas ainda não temos essa confirmação de que será exatamente nesses dias. Mas já está sendo alinhado para isso. Então, essa é uma das ações. Jovem do Futuro continua. Nós continuamos com o projeto Jovem do Futuro, que é aquele direcionado aos alunos do ensino médio, justamente para essa questão da evasão e da aprendizagem. Mas o importante é colocar assim, ó, que todos os esforços, a partir desde sempre, desde o início do ano e agora, é para evitar justamente essa questão da distorção seriedade. É que os alunos possam concluir na idade certa. E isso começa lá na alfabetização. Se o aluno se alfabetiza na idade certa, automaticamente ele vai ter o êxito no ensino fundamental e êxito no ensino médio. Então, esse é o maior foco hoje. E um dos projetos importantíssimos que está acontecendo dentro da coordenadoria é as mentorias. O que são as mentorias?
O que são?
As mentorias são quatro professores hoje, nós temos quatro mentores que vão a atendem as escolas, são sete escolas para cada mentora, em torno de sete escolas para cada mentora, e elas vão semanalmente na escola trabalhar com as questões pedagógicas. Elas levam uma pauta que já é pensada anteriormente, e essa pauta pedagógica, elas trabalham diretamente com o supervisor e com a direção da escola. Então, esse contato com a escola está sendo feito semanalmente. E isso aqui, escolas aqui da sede, escolas do interior, escolas de municípios vizinhos, todas recebem a visita semanal dessas mentoras. Então, o que isso melhorou muito e que tem dado muito resultado, que diminuiu a distância entre a coordenadoria e as escolas. Muitas informações se perdiam nesse meio. Hoje, a mentora ela leva até a escola e traz até nós as dificuldades, as potencialidades. Então, nós estamos acompanhando muito de perto tudo isso. Então, é um trabalho que está sendo muito efetivo e muito importante.
Com resultado para a escola e principalmente para o aluno, né, professora Gilmara?
Pelo que a gente percebe, assim, que as escolas nos dão retorno, porque nós fizemos avaliações né, sempre do trabalho, elas estão muito felizes com o trabalho, porque elas se sentem apoiadas, porque a intenção não é fiscalizar, a intenção é apoiar o trabalho lá dentro da escola da gestão, para que a gestão seja democrática e que possa acontecer.
E outra coisa que é importante, tá, Vladimir? A gente tem um controle das escolas diário. E a gente tem, a gente faz o fechamento a cada trimestre. Então, agora, não existe mais a possibilidade de dizer assim: ah, mas a CRE não sabia. Aí, agora chegou no final do ano e a CRE agora vem e quer mandar aprovar todo mundo. Não. A gente sabe trimestre a trimestre, a gente tem os gráficos, tem os controles. E a gente vai apresenta isso para a equipe diretiva e a gente vai também agora apresentar para os professores, para eles se verem. Então, por exemplo, nós temos escolas que têm 24% apenas dos alunos com nota acima da média.
24%?
Nós precisamos muito, porque aí tu tem que ver todo mundo. Será que realmente é só o aluno? Só que isso agora, uma vez a gente não conseguia, entende, Vladimir? Hoje a gente consegue. Nós temos outras escolas que têm 76% dos alunos já aprovados. Quer dizer, são alunos que estão com nota acima da média em todas as disciplinas. Então, não é achar errados ou culpados. Não. É sempre procurar ver onde a gente pode melhorar, onde é o papel de cada um, que ação efetiva a gente pode fazer. Então, isso é o que a Gilmara fala, que é a mentoria, que essa mentoria existe agora com a escola e essa mentoria existe conosco também.
Belo trabalho. Professora Gilmara Bueckel Barcelos, chefe pedagógico da Coordenadoria Regional de Educação. E a amostra científica?
Pois é, esse é mais um dos nossos, das nossas ações importantes para esse semestre, que é a amostra científica. O tema da amostra esse ano é Futuros Equânimes, Tecnologia, Equidade e Sustentabilidade. Então, esse olhar para a igualdade, mas para as especificidades de cada aluno, o que, que cada um precisa, que é a equidade. Então, acontecerá a fase escolar, agora já em agosto, setembro, a fase regional, e em outubro será a estadual. Então, os alunos que se destacarem nas etapas escolar e regional irão para Porto Alegre na última semana. Então, essa amostra ela envolve todos os alunos de todos os anos.
Sim.
E séries. Tá? Outro programa importante que está acontecendo também, além do Alfabetiza-Tia, que é para os anos iniciais, nós temos o Circuito 360, que é voltado para os alunos de terceiro a quinto, que são aqueles alunos que passaram pela pandemia, que são, eu digo que são o resultado da pandemia e que não devem ter tido aprendizagem suficiente, né? Então, agora nós temos que apontar esses alunos nesse circuito para que a gente possa retomar essas habilidades que não foram trabalhadas nesse período de pandemia. E também nós temos os cadernos de aprendizagem contínua, que é um material que é disponibilizado agora de português e de matemática para quarto e quinto ano, oitavo e nono e segundo e terceiro do ensino médio, ele tem uma metodologia voltada para as avaliações externas, porque logo nós vamos ter também SAERS, né, que é, sim, uma das avaliações do Estado do Rio Grande do Sul, e ela é voltada para o êxito nessas avaliações, ou seja, a metodologia trabalhada. Então, as escolas recebem recurso e elas já vão começar a os professores de matemática e português já iniciam o trabalho com esses cadernos agora, logo no início do segundo semestre. Então, como eu coloquei antes, tudo voltado para que possamos chegar no final do ano, desse ano, com os alunos, que a aprendizagem aconteça e que se evite o máximo possível a reprovação, que é o que acaba resultando nesses alunos que em distorção seriedade que abandonam a escola. Mas não a aprovação automática. Isso é, e esse é o ponto. Nós já estamos. Essas ações são feitas justamente para que esses alunos tenham aprendizagem.
Tá certo. Obrigado, Gilmara. Saúde para ti, hein? Coordenadora, só para reforçar, estando no final aqui, essa questão aí, não tem essa, vou passar, já estou aprovado, não precisa essa coisa. Desde o ano passado, inclusive, a senhora vem alertando. Vai reprovar. Depois não adianta ir lá reclamar.
Primeiro de tudo, eles sabem que tem que ter frequência, né? 75% eles dizem, mas na verdade a frequência é 100. É se lá durante o ano acontece, porque se eu não for 25% das aulas, 25% eu já não vou ter de conhecimento. Então, 75%, ah, não, eu tenho 75% no geral. Tá, mas daí eu tenho lá 10 disciplinas, lá admiro que eu não tenho frequência. Claro que eu tô fadado a reprovar. Qual vai ser o professor que vai querer aprovar um aluno que não é frequente na sua disciplina. Então, ele não tem frequência. Então, primeiro de tudo, tem que ter frequência em todas as disciplinas, tá? Primeiro item para ir para os exames, para os estudos de aprendizagem contínua. E ter aprendizagem. Mas eu não consigo entender que se o aluno é frequente, como é que esse aluno não adquire nenhum conhecimento, né? Então, focar nisso, a família estar presente, participar dos conselhos de classe, efetivamente ter uma participação na escola. Mostra científica, quer dizer, protagonismo do estudante. Aulão do Enem. Vladimir, nós melhoramos muito com 60%, como diz a Gilmara, mas a média de participação do Enem no estado foi para 89,4%. 4%.
E Vacaria?
60%. Nós temos que mudar a cultura. Nós temos que valorizar isso. Então, realmente, a escola é para quê? A escola é para aprendizagem e nós queremos efetivamente isso. Então, estamos trabalhando desde os anos iniciais, com o Alfabetiza Tchê, com o Circuito 360, até o ensino médio, né? E um ensino médio na escola, presente, com quadro de recursos humanos completo, para que os alunos não tenham nem isso para reclamar. A gente está tentando, de todas as formas, adequar. Então, quer dizer, estamos dando condições para que os alunos tenham aulas, boas aulas, né? Tecnologia, metodologias ativas, formação para os professores. Então, se cada um fizer a sua parte, Vladimir, com certeza a gente consegue mudar um país, mudar uma cidade, mudar um estado, pela educação.
Pela educação. Concordo plenamente com a senhora. Em um minuto, professora, seu recado final, quando estamos aí para iniciar na próxima segunda-feira, o segundo semestre do ano letivo, para as 29 escolas da área da abrangência da nossa coordenadoria, por gentileza, Cristina.
Eu quero dar as boas-vindas, desejar um segundo semestre abençoado a todos, muito bom, que a gente possa realmente evoluir. E que todas as nossas ações que a gente tem até o final do ano, eu desejo que nessa parceria, juntamente com a família, juntamente com a escola, cuidando do bem-estar de todo mundo, a gente possa ter um término de ano letivo com muito êxito. E pensar o seguinte, não é um número, não é uma meta, é a diferença que isso vai fazer na vida da nossa comunidade, na vida do nosso povo. E é uma mudança pela educação, sim. Então, eu acredito que a gente possa conseguir. Não vamos mudar o mundo de um dia para o outro, mas todos os dias fazendo a nossa parte, a gente vai mudando.
E começando lá em casa pela família.
Começando lá em casa pela família.
Bom, aqui sempre que a senhora vem, o pessoal sempre nos pergunta aqui, vai ter concurso público, Vladimir? Quem responde é a professora Cristina, então.
Por enquanto, não tivemos nenhuma informação, né? Vocês viram que o governo está fazendo toda uma mudança no plano de carreira, no quadro de carreira do estado, mas não recebemos ainda nenhuma orientação para novo concurso. Então, aguardemos. Talvez para o ano que vem venha alguma coisa assim, mas temos que aguardar.
Ah, tá. Então, a previsão é mais para 2025, professora.
Vamos esperar. A gente já tinha falado em concurso esse ano, mas agora nós temos um período eleitoral, mesmo que seja nos municípios. Então, você sabe que até passar esse período eleitoral, não teremos novas informações.
Exatamente.
Temos que aguardar.
Bom, professora, obrigado pela sua presença, também com a Gilmara. Conte com a gente aí. Né? E sabemos que é pela educação que, como a senhora disse, né? Vamos fazer uma cidade, um estado, um país que possa evoluir. Mas queremos que o ser humano, o estudante, ele possa evoluir também pessoalmente e profissionalmente pela educação. Né?
Com certeza. Com certeza. Teremos um ser humano muito diferenciado se ele for feito baseado na educação.
Ok, obrigado, professora Cristina Bueira Fabris, coordenadora regional de educação, e professora Gilmara Bueckel Barcelos, chefe pedagógica da 23ª Coordenadoria, trazendo algumas informações importantes para o segundo semestre do ano letivo, que começa na próxima segunda-feira, dia 5. Aulas sendo retomadas, tanto na rede pública municipal como na rede pública estadual.